Ano eleitoral chegando, Gilson, e aí a gente. Na verdade, é eleição chegando, porque o ano eleitoral já chegou, né? E a gente fica naquela de saber quem vai disputar a eleição para o Senado. Nós fizemos ao longo dessa semana um balanço aí de deputados federais, governo do estado e tal, e ficou faltando o Senado da República. Esse ano de 2022, nós só temos uma vaga para o Senado da República. Somente um será eleito, né? O Senado, ele tem um rodízio de um terço a cada 8 anos e dois terços a cada 8 anos. E agora, nessa eleição, bancada toda paranaense, ela é composta por senadores do Podemos. O Oriovisto Guimarães, que venceu na última, o Flávio Arnes, que venceu na última, e também o Álvaro Dias, que venceu na penúltima eleição para o Senado. O Álvaro disputou a eleição presidencial em 2018, não teve tanto sucesso assim, lançou as bases do seu partido, expôs suas opiniões, enfim, conseguiu sacramentar aquele desejo que ele tinha de ser candidato à presidência da República. Mas o Álvaro não conseguiu alavancar sua candidatura à presidência, mesmo vindo de uma eleição para o Senado muito exitosa, praticamente plebiscitária. Fez aí 80% e mais dos votos para o Senado, já lá naquela eleição de 2014, quando ele concorreu praticamente sozinho. Nós tínhamos outros candidatos, mas sem ter o êxito eleitoral do Álvaro Dias. E aí, o eleitor, às vezes, que acompanha a política meio distante, acha que o voto para deputado, para senador, é o mesmo voto que vai ter para a presidência no estado, sendo que as coisas acabaram não correspondendo entre si, porque são cargos diferentes, momentos eleitorais diferentes e eleições diferentes. Costumo dizer, e falei isso na CBN Maringá, naquela apuração lá de 2018, que o voto para o senador e para o Senado da República é o último voto que o eleitor vai escolher. Ele até enxerga um pouco a função do governador do estado, enxerga a função de deputado federal, estadual, mas esquece do senador. Então ele só vai escolher o senador lá na frente, lá na ponta, né? Então a eleição para o Senado ela demora um pouquinho para chegar, né? Para poder acontecer. E como essa eleição ela demora um tantinho para o eleitor escolher. Havia uma expectativa, e as pesquisas de 2018 mostravam que o Requião, por exemplo, seria eleito senador. E eu cheguei lá no estúdio da CBN Maringá e falei o seguinte: falei, olha, os eleitos serão Flávio Arnes e Oriovisto. E o Gilson até lembra desse episódio, estranhou, achou que eu estava meio maluco, e no final do dia ambos foram eleitos. Por quê? Porque a campanha para o Senado, se você não tiver um candidato que desponta muito, você tem uma eleição definida quase que nos 45 do segundo tempo. Então é uma eleição em que o candidato vem colocando suas propostas e aí ela é definida necessariamente entre a quarta-feira da eleição e o domingo, dia da votação. Então é uma eleição que precisa de sprint, de chegada. E o Requião, naquela ocasião, não estava com tanto sprint assim e o Oriovisto conseguiu ultrapassá-lo na reta final. O que a eleição desse ano para o Senado pode nos mostrar? Nós temos como cenário o Álvaro Dias como um político experiente, consagrado e é pré-candidatíssimo à sua reeleição no Senado. E as pesquisas do ano passado mostraram, inclusive, que ele é muito favorito ao cargo. Mas nós temos outras possibilidades acontecendo em paralelo. Nós temos o chefe da Casa Civil, Guto Silva, como um pré-candidato que vem a tiracolo do governador Ratinho Júnior, que deve se preocupar muito mais com a eleição do Senado do que a sua reeleição para o governo do estado, que está bem encaminhada. Nós temos uma possível candidatura do Deltan Dallagnol, que eu acredito que não deva acontecer, ele deve ser candidato, ou pelo menos é pré-candidato a deputado federal. E ainda há um rumor, que eu também acho pouco provável que aconteça, do Sérgio Moro disputar uma eleição para o Senado, ainda que ele tenha se alistado eleitoralmente. Não sei se ele está no Paraná ou se ele está no estado de São Paulo, mas essa possibilidade eu acho pouquíssimo remota, né? Muito, muito pouco provável, né? O Moro é pré-candidato à presidência da República. E aí nós temos uma eleição para o Senado da República um pouco parecida com aquilo que aconteceu lá em 2006. O Álvaro, consolidado, firme, forte, pré-candidatíssimo e favorito nas pesquisas. E uma segunda via, porque a gente não vai ter possibilidade de ter essa terceira via, correndo por fora e se apresentando como renovação e como novidade. Naquela ocasião, quem fez esse papel foi a Gleisi Hoffmann, que vinha de um governo, do primeiro governo do presidente, do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com aceitação boa popular, com representatividade política forte no Paraná, e um presidente que tinha grande aprovação popular. E aí, a Gleisi veio a tiracolo do Lula e quase surpreendeu o Álvaro Dias na reta final, porque lembra que eu falei aqui, A eleição para o Senado é uma eleição de fôlego, de sprint, de reta final. O Álvaro, naquela ocasião, achou que tudo estava mais ou menos ganho e quase perdeu a eleição na reta final. E um fenômeno parecido pode acontecer nesse ano de 2022, com o Álvaro Dias despontando muito bem e algum outro candidato conseguindo angariar o sentimento de mudança, o desejo de renovação e o rejuvenescimento do Senado Federal, que aconteceu muito na eleição de 2018. Nós tivemos, de fato, uma queda de políticos conhecidos no Senado, no país todo, e uma entrada de novos políticos, com cara nova, com idade nova, inclusive. No Paraná, a renovação ficou a cargo do Oriovisto Guimarães, que nunca tinha exercido um cargo público, ainda que tenha uma idade já um pouco avançada, né? Ele é uma pessoa que está aí desfrutando da sua longevidade na política, mas era uma novidade para aquele momento. Quem sabe esse fenômeno não possa se repetir em 2022. Grande abraço, Gilson, e a gente volta na semana que vem com o assunto é política.